agora na sua rádio. Programa Reflexão. Uma mensagem bíblica para a sua edificação espiritual.
Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Rádio Vox Day. O tema de nossa reflexão é a prece poderosa. O texto de nossa leitura, 2 Reis, capítulo 20, versículos de 1 a 11. Enquanto Ezequias estava no poder, o rei acabou adoecendo gravemente. A sua doença era terminal e o Senhor lhe enviou o profeta Isaías com a finalidade de lhe avisar para colocar sua casa em ordem antes de morrer. Mas o rei Ezequias orou ao Senhor fervorosamente, rogando pela misericórdia divina. Então Deus novamente enviou o profeta Isaías para avisar ao rei que seu clamor tinha sido ouvido, que Deus tinha ouvido a sua oração e visto as suas lágrimas, que ele seria curado e que seus dias tinham sido prolongados por mais 15 anos. Além disso, na mesma ocasião, Deus garantiu que livraria Judá das ameaças da Assíria. Como prova de que aquela mensagem do profeta Isaías era verdadeira, Deus fez com que o sol recuasse 10 graus em sua sombra, segundo o relógio de sol de Acaz. O rei Ezequias, amados irmãos, foi um rei fiel a Deus, procurou viver em retidão durante o seu reinado. E quando ele estava enfermo, com a doença de morte, ele realmente soube que a morte o aguardava, ele disse ao Senhor em oração: "Ah, Senhor, eu suplico-te lembrar de que andei diante de ti com integridade, com retidão, em verdade, com coração reto e fiz o que era bom aos teus olhos." E o rei Ezequias chorou muitíssimo. Você pode ler isso no versículo 3, 2 Reis, capítulo 20. O rei quebrantou-se e orou confiando na justiça divina. E Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito, uma oração cheia de fé e vinda de um justo. Não somente o rei Ezequias, mas toda a casa de Judá experimentou a benevolência divina. Deus respondeu à oração de Ezequias, curou o rei e trouxe a paz sobre a nação. Por causa da oração de um homem, por causa de um homem que resolveu orar a Deus, as bênçãos vieram não só sobre ele, mas sobre todo o povo de Judá. A súplica do rei Ezequias, diante daquela gravidade da sua enfermidade, ela nos estimula hoje a orar a Deus nos momentos de nossas crises e tribulações. Iniciamos a nossa reflexão propriamente dita com algumas perguntas que são frequentes diante deste assunto. Se Deus tudo pode, se Deus é o Altíssimo, Todo-Poderoso, Onipotente, por que ele permite que tenhamos problemas tão difíceis e muitas vezes além de nossas forças? Se Deus sabe todas as coisas, conhece a nossa dor e as nossas necessidades, por que ele não intervém com a solução, com o livramento e com a sua bênção? Certamente há um leque de respostas teológicas para os infortúnios da vida debaixo do sol. Mas entre as chaves da doutrina bíblica, nós podemos destacar alguns pontos que podem responder a estas indagações. A primeira delas é a soberania divina. Não se trata da tirania divina, mas da soberania divina. Ele é o Senhor e ele tem uma inteligência superior, poder superior, sabedoria superior. Ele sabe o que faz. Ele sabe o que decide. Nós precisamos tão somente confiar na sua sabedoria, no seu poder, na sua justiça, no seu amor. Às vezes Deus permite o mal em alguns aspectos como meio de disciplina corretiva e outros instrumentos de sua soberana vontade. Precisamos também entender que neste mundo tenebroso estamos em constantes batalhas espirituais contra as hostes malignas. Um outro ponto que precisa ser levado em consideração é que a independência do homem em relação a Deus, o seu distanciamento crescente em relação ao Criador, faz com que o Senhor deixe de agir muitas vezes em situações problemáticas em nossas vidas. Nos distanciamos de Deus e Deus não se intromete em nossa vida. O quarto ponto que deve ser analisado sobre esses infortúnios da vida diz respeito à responsabilidade humana nas decisões pessoais e na administração da vida em sociedade. Deus nos deu o livre-arbítrio e nós temos a capacidade de decidir sobre algumas questões na Terra. E às vezes nós decidimos mal e sofremos as consequências. E o quinto ponto a ser analisado é a natureza pecaminosa do homem e a multiplicação da iniquidade. O homem tem uma natureza má, propensa a desobedecer a Deus e, consequentemente, ele toma decisões erradas e ele se inclina para a maldade e faz coisas do desagrado de Deus, como trazem prejuízos para si e para a humanidade. Ora, todos esses pontos são importantíssimos para a nossa análise e entendimento da situação. Todos têm suas relações e aspectos distintos e devem ser considerados profundamente. Mas a nossa reflexão aqui prende-se a um item somente: a responsabilidade humana de orar, de pedir a Deus a sua intervenção em nossa vida e no momento histórico em que vivemos. São Tiago, lá no capítulo 4, diz: nada tendes porque não pedis. O rei Ezequias obteve a cura após uma oração suplicante ao Senhor. A invocação, amados irmãos, é um ato de reconhecimento de que carecemos de Deus e que somente o Senhor Deus, o Eterno, é capaz de resolver o nosso problema. A súplica, a oração, é um canal de comunicação entre a terra e o céu, o homem e Deus. É o meio estabelecido pelo Criador para esse fim. E Deus costuma agir por atos responsivos de nossas orações. Que a graça, a misericórdia, o perdão, a libertação, a justiça e a bênção divina em sua plenitude nos alcance mediante as orações que o povo de Deus sempre faz ao Senhor. Voltemos a Tiago capítulo 4, versículo 2 e 3, que diz: cobiçais e nada tendes, matai e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Quando o homem deseja algo, ter algo, isso geralmente lhe leva ao esforço de obter isto, mesmo que seja a força. Mas a principal razão desse desejo é que outros têm aquilo que o indivíduo não tem, e ele, não se contentando em permanecer sem a posse, ele tenta obtê-lo, muitas vezes, não de uma maneira pacífica e honesta. Ele resolve conseguir o que quer pela força, pelos seus esforços, sua inteligência, seu dinheiro, suas conquistas. Ora, se uma pessoa crente procurasse em Deus o que realmente necessita, essa pessoa obteria, pois Deus nos concede tudo o que é realmente necessário para a nossa vida. Mas o que acontece na prática é que a maioria dos seres humanos não busca a Deus em oração. Em vez disso, luta com todas as forças para conseguir o que quer. Mas quem procura ganhar alguma coisa pela força não pode depender da ajuda e nem da bênção de Deus. Se você está precisando de algo além dos seus esforços e você já fez de tudo de uma forma justa, honesta, para tentar conseguir e não conseguiu, necessário se faz buscar a Deus em uma oração específica. A maneira mais poderosa de conseguir qualquer coisa que realmente precisamos é buscando a Deus em oração. Leia Lucas 11:9, que diz: "Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta." Mas há orações não atendidas porque no coração do suplicante há intenções e propósitos errados. Às vezes, no coração do suplicante há coisas más, fora da vontade de Deus. E visando o nosso bem, Deus diz não. E quando Deus diz não, o que temos que fazer? Deixar de orar? Claro que não. É bíblico a recomendação, nós devemos orar sempre, sem cessar. E com isso, vamos aprendendo a cada dia, a cada instante, como conversar com Deus que seja do agrado do Senhor. E as Escrituras nos ajudam neste sentido. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz: "Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam." Vejamos, a fé, a confiança inabalável em Deus, ela é a principal condição para as respostas de nossas orações. O rei Ezequias confiou que Deus ouviria a sua prece. A fé, esta confiança no Senhor, uma confiança inabalável, ela é o fator X para Deus atender as nossas orações. Mas além disso, Tiago nos diz no capítulo 5, verso 16, que muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. A oração de um justo, de um homem de Deus, de um santo homem, é uma oração poderosa e eficaz. Daí o título dessa reflexão ser A Prece Poderosa. O sucesso da oração, irmãos, não está na quantidade, não está no talento, na maturidade, na posição, na riqueza, no cargo que o homem tem. Sucesso da oração não está em adjetivos, na repetição, nada disso. O sucesso da oração está em uma vida consagrada, uma vida em retidão. Aquele que é santo, que se afasta do pecado e que quer obedecer a Deus e honrar a Deus em todos os seus atos. Muito pode, tem muito poder e eficácia, prevalece a oração de um homem justo, de uma mulher que busca viver em retidão diante de Deus. A ideia que temos aqui é de força, de poder, é aquela força, aquele poder que supera a resistência do problema e que faz com que a bênção nos alcance. Você deve entender que nós não temos poder para resolver todos os tipos de problema nesta vida. Mais cedo ou mais tarde, nós nos confrontaremos com algo que o dinheiro não vai resolver, as amizades, nem a nossa juventude, nem a nossa força. E o que fazer então? Nós podemos orar a Deus, podemos pedir o que desejamos, o que precisamos, o que estamos necessitando. E Deus graciosamente atende os nossos pedidos, desde que sejam feitos com fé e que esta oração venha de um homem justo, porque se torna uma oração poderosa. Veja a história dos santos, veja a história da igreja. Nada foi mais claramente demonstrado na história do mundo do que o poder da oração. Milagres aconteceram, crises foram superadas, pessoas foram curadas e libertas. A bênção prevaleceu sobre aqueles que suplicaram a Deus em oração. Deus graciosamente propôs que seu favor ele seja concedido àqueles que o invocam. A sua bênção vem àqueles que oram. O que nenhum poder humano consegue realizar, ele passa a ser produzido pelo poder divino em resposta à oração da fé de um homem justo. Lembre-se, muitas coisas podem ser mudadas na vida daqueles que oram a Deus. Muitas coisas podem ser diferentes ao nosso redor. Muitas bênçãos, vitórias, transformações, curas, libertações, provisões, milagres podem vir através das orações de um homem justo, de uma mulher justa diante do Senhor. O rei Ezequias orou a Deus. Era um homem justo, um homem reto, e ele confiou no Senhor, era um homem de fé. E Deus graciosamente atendeu a oração do rei, concedeu-lhe a cura e uma bênção adicional, a paz em todo o seu reino. Observe que Ezequias recebeu mais do que pediu. Ele pediu a cura, e Deus não só lhe deu a cura, 15 anos a mais de vida, mas também a paz em todo o seu reino. O que, isso significa? Significa que quando você recebe a mais, tenha certeza de que a sua prece agradou a Deus. Por isso, viva sempre em retidão e ore sempre com fé. Confie naquele que tudo pode, que nos ama e que tem prazer em ouvir as nossas orações. Pense nisso e que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Amém.